Mais um bate-papo daqueles de cunho bastante cultural. Agora, uma cultura que, para nós do Nordeste, é interessante, vinda do Sul. De repente, você se encontra no sertão da Bahia, na Princesinha do Sisal, terra que o povo gosta de forró, mas lá tem gente que gosta da moda de viola. E da viola caipira, né? Da viola de sete cordas, da viola de... Enfim, vamos saber como é que é isso. Conversando com Ney Carvalho, Ney da Viola. Vamos deixar ele se apresentar, mas antes de mais nada, quero agradecer, seu Ney, por ter aceitado o nosso convite. Estava sentado na porta de casa, dedilhando o violão, passo eu de carro. Tem um convite para lhe fazer, ele pronto. Peguei o telefone, a gente marcou e aqui está hoje prosando com Ney da Viola, lá de Várzea Nova. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Tudo em paz?
Olá, Léo. É, tudo em paz, graças a Deus.
Muito bem. Nos fale um pouquinho de si. Quem é Ney? Quem é Várzea Nova conhece como? A região conhece como? Família? Como é que é essa história bonita de Várzea Nova, recém aniversário da cidade aí, festejar e tudo mais? E essa cultura da viola. Mas primeiro vamos saber um pouco de Ney. Quem é Ney? É só Ney, Ney Carvalho, Ney da Viola? Tem alguma outra forma que as pessoas conhecem Ney?
Tem, Léo. Tem várias formas que o pessoal me conhece aqui, viu?
Uhum.
É Ney Carvalho, é Ney da igreja, Ney do sindicato, aí é Ney da viola, aí, e por aí vai, tem.
Eu tenho um histórico, seu Ney, o senhor falou Ney da igreja, de que a minha vivência familiar, minha mãe era muito religiosa. Meu filho, inclusive, está aí fazendo parte da paróquia aí com vocês, da Santa Cruz, e acaba influenciando também a gente a estar no caminho, né, do Evangelho, assistindo à missa de domingo, participando das encenações do Evangelho, da Semana Santa, dos cânticos da igreja. A família de seu Ney, nos fale um pouco aí sobre isso, no tocante ao lado religioso e cultural. Quem foi que chegou para colocar seu Ney aí nessa influência de participar de tantas coisas?
Primeiro, na igreja, a minha mãe, ela já está com Deus, mas no tempo que ela era viva, ela gostava muito de ir para a igreja. Aí me levava também, desde de criança também. Né?
Uhum.
Aí... Passado um tempo, eu me afastei um pouco. Depois, recebi um convite de uma colega minha para ir tocar para eles, cantar na igreja. Né? Um teclado na igreja, digo vamos tentar ver se dá certo. Aí, não é que deu certo e a gente... Ficou há muitos anos, tocando. Aí, depois eu deixei o teclado e peguei o violão e por aí estou até hoje.
Uhum.
Sempre que precisa, eu estou lá.
Está participando, está ativo.
Estou participando.
Do que
e
é...
Quanto...
Ah, pode concluir.
Não, quanto... Eu quero falar da viola agora.
Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá na viola. Mas assim, nessa trajetória, certamente, não estou chamando de velho não, viu? Mas pela sua idade, confunde-se um pouco com a história da cidade de Várzea Nova, né? Como é que o senhor viu esta evolução aí da paróquia, a penetração da comunidade com a diocese de Bonfim, que pertence, né? Várzea Nova pertence. Enfim, e esta evangelização, acho que é interessante falarmos disso, porque tem comunidades próximas aí, vizinhas, Salinas é logo ali, Santo Antônio está pertinho, né? Mas Tabua está lá perto de Orolândia. E essa caminhada aí?
Essa caminhada aí, a gente está... Sempre eu fiz essa caminhada aí, e... Sempre participando das missas, das festas de padroeiro, de Santo Antônio, Giló, a própria Salina, já fui duas vezes, Mulungu.
Sim.
Mulungu sempre Na festa de padroeiro lá, eles me convidam, eu vou, mas o pessoal aqui.
Onde é que eu quero chegar com essa pergunta sobre esta interiorização, esta evangelização? Quando a gente fala do irmão evangélico, tem um termo que hoje o católico também adota, da escola bíblica dominical. É um pouco diferente a nomenclatura, mas acaba servindo para alfabetizar o cidadão. Às vezes o cidadão chega na igreja, não importa o nome da igreja, e ele não sabe sequer escrever o nome. E de repente, a leitura da Bíblia, o acompanhamento, o educa, o prepara para escrever o nome. De alguma forma, o senhor tem presenciado isso nessa sua trajetória?
Sim. Sempre tem curso bíblico na igreja, tem reuniões, tem assembleia, tudo eu participo.
O senhor chegou a alcançar o Padre Alfredo?
Sim,
Conta um pouquinho pra
cheguei,
gente
sim.
como era. Conta pra gente um pouquinho como era.
Padre Alfredo, eu me lembro bem que uma vez ele me segurou lá na igreja. Um dia eu estava na casa de uma irmã minha, que ela casou, foi morar aqui perto, aqui já é vizinho lá, a Mônica. Aí eu estava na casa dela e no domingo cedo a gente veio passando, aqui veio embora, e nesse tempo a gente morava na roça, na Fazenda Baixão. Aí a gente passou aqui em Vazenove e tinha missa. Aí eu entrei para curiar, né? Que eu nem ia assistir a missa, eu era guri mesmo. Aí, quando eu entrei na igreja, aí o Padre Alfredo veio de lá para cá, pegou no meu ombro e me arrastou. Me levou lá pro altar e botou lá sentado lá no altar. Digo, e agora? Como é que eu faço para sair?
Era menino danado, era por isso que ele queria ficar, que ficasse quieto na
Era
missa.
porque eu tava com uns coleguinhas aí também. E aí, só que ele levou todo mundo e botou lá.
Já começou a doutrinar ali, né?
Foi,
A
isso
educar
mesmo.
por aí. Muito bem. Ô, seu Ney,
Aí eu assisti a
sim.
missa todinha. Depois veio a Crisma, fiz a preparação, fui crismado lá e sempre participando, né? Desde o Padre Alfredo.
Muito bom.
Depois.
O senhor tem acompanhado estas chegadas e saídas dos párocos, dos padres, dos administradores da paróquia da Santa Cruz. Mudou muita coisa?
Não, mudou algumas coisas, mas em termos de liturgia não mudou.
O essencial
Mas
permanece.
justamente as mudanças de pároco muda alguma coisa, porque cada um tem o seu jeito de conduzir, né, a paróquia.
Só para a gente fechar essa parte, o padre Alfredo deixou um legado de escolas paroquiais. O senhor visualiza como esta trajetória para a Várzea Nova, porque tinha escola paroquial aí na paróquia, na Santa Cruz, tinha escola paroquial de Itabua, né, e outras mais. A região conhece essa trajetória, mas para o senhor, para a Várzea Nova, como é que o senhor visualiza isso? Quantos amigos que foram alfabetizados lá pelo padre Alfredo?
Léo, isso foi vários amigos que foi alfabetizado lá na escola paroquial, e eu tenho vários amigos e eu vejo de grande importância, porque na época
A dificuldade de ter escola, então.
a dificuldade de ter escola era grande. E
Acabou
quando
proporcionando, né, a muita gente.
acabou proporcionando, assim.
Ok.